Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/LedaNagli.
Então, para quem está nos assistindo, não é fácil prender bandido na mata, em zona rural, é muito difícil. O Lázaro, ele tem que ir a uma fazenda buscar comida. Ele tem que estar próximo a um córrego para beber água. E agora tem uma outra dificuldade. O Lázaro consegue andar em trilhas até 40 quilômetros numa noite. Então, pode ser que alguém veja o Lázaro num sítio às 6 da tarde, a polícia monta um cerco na região e, no amanhecer do dia, ele já está numa outra cidade. Isso pode acontecer, viu? Tem facções no Rio de Janeiro, Leda, algumas favelas do Rio, que sequer vendem cocaína e maconha. A partir de agora, é só roubo de carga. Lá atrás, você lembra quando a UPP do Pavão Pavãozinho foi implantada, a UPP do Tabajara foi implantada, a UPP do Santa Marta foi implantada, a UPP da Cidade de Deus também quando foi implantada. Eu ia para a RJTV e dizia orgulhoso, ó, estamos há um ano sem nenhum homicídio nas áreas de UPP. Pô, se a gente está com 12 meses sem ninguém morrer, é sinal de que o projeto está funcionando, né? Mas hoje, se a UPP fosse recuperada lenta e gradualmente, eu acho que é um projeto que vai funcionar, Leda. É fato, o cara que fuma maconha, hoje no Rio de Janeiro, sabendo que a maconha é vendida pelo Comando Vermelho, é uma pessoa que está falando foda-se para a violência urbana. É fato.
Opa, Rodrigo Pimentel, o primeiro a entrar, muito bom, muito bom. Rodrigo Pimentel, como
olá,
vai você?
Leda.
Tudo bem?
Tudo ótimo, boa noite.
Boa noite, um prazer falar com você.
Prazer todo meu, viu, Leda? Que bacana. Imagina.
Muito bom, quanto tempo que eu não falava. Deixa aquele debate sobre contrabando de cigarro, lembra?
Pois é, Leda. Pois
em São Paulo, desde ali que eu não lhe vejo.
Pois é, mas eu estava assistindo o Stepan anteontem, aí eu lembrei de duas coisas. Quando o Stepan falou de Sem Censura, eu lancei o Elite da Tropa, o livro, em 2007,
Sem Censura. Sem Censura, claro. Aquele programa era muito legal por isso, né? Porque ele abria todos, ele permitia que a gente tratasse de todos os assuntos. É o que eu pretendo, é o que eu tento fazer aqui no canal, neste momento de tantos ódios, né? E tantas dificuldades de relacionamento. Mas vamos em frente.
Vamos em frente.
Né? Que a gente não é de desistir, não, né?
Pois é.
Falar não é de desistir. Eu estava louca para falar com você sobre esse circo, esse rapaz, esse tal de Lázaro. Que coisa louca isso, né?
Pois é.
10 dias, 200 homens...
Leda, eu vou lembrar quem está nos vendo aqui que em 95, 2 bandidos serial killers foram capturados pelo BOP. Aliás, um morreu, tá? Eles mataram 12 pessoas em Friburgo e ficaram escondidos na mata em Friburgo. E o BOP todo foi para Friburgo e o BOP ficou 120 dias na captura desses bandidos. Então, para quem está nos assistindo, não é fácil prender bandido na mata, em zona rural, é muito difícil. Normalmente, esses bandidos são capturados ou mortos depois que algum morador da região identifica o bandido na sua propriedade e chama a polícia. Então, se a gente dobrar o número de policiais de Goiás lá, 300, 400, 500, 600, ainda assim é muito difícil. Esse bandido ele tem capacidade de andar em cima de um córrego e o cão farejador não consegue cheirar o rastro dele. O bandido ele come à noite sem fazer fogo, então a polícia não consegue identificar o local de acampamento. Então, não é fácil, viu? E aí eu tenho uma preocupação, Leda. O estado de Goiás, nos últimos 6 ou 7 meses, nós tivemos uma queda no número de homicídios e também de roubos em função, até esse momento, a gente sabe disso, da quantidade de fazendeiros que compraram armas, tá? Então, assim, você compra uma arma para defender a sua propriedade e não existe mais o roubo à propriedade. Cai bastante. É um dos benefícios da questão da arma. Mas eu tenho medo que hoje alguma pessoa que não tenha destreza, habilidade, banque o herói lá em Goiás, porque isso não é função da população, é função da polícia. Então, se você identificou o bandido na sua propriedade, se esconde, fecha a porta, liga o 90 e aguarda a polícia, porque não vai ser fácil, viu, Leda? A possibilidade desse bandido não ser preso e ser morto pela polícia é muito alta, porque uma pessoa que tem maldade, habilidade, destreza, não quer se entregar. Então, assim, certamente vai haver um confronto e a polícia vai ter que matar esse bandido aí, o que não vai ser de todo ruim para a população de Goiás, não, Violeta.
É, vai ter muito, muito defensor dos direitos humanos protestando. Eu hoje vi um vídeo, não sei nem se é verdadeiro, de um rapaz, um sociólogo ou equivalente, defendendo, já dizendo que tem que interrogá-lo e tal, mas ele já teve dezenas de entradas, ele já saiu pela porta da frente, já saiu pelo teto, já saiu na saidinha de Páscoa ou de Natal. Enfim, a coisa tem que ter um fim, um limite, né? Eu não estou defendendo que tem que matar as pessoas assim, aleatoriamente, mas realmente tem que prender, então, manter preso, né? A justiça brasileira não prende, né?
Vamos esclarecer para quem está nos vendo aqui. Imagina o dilema de um policial de Goiás hoje que está no meio do cerrado brasileiro na captura do Lázaro. E ele percebe o Lázaro entrando numa trilha. E o policial está pesado. O policial está com colete, com mochila, com fuzil. O policial não consegue correr atrás. Mas ele tem a opção de atirar. O excludente de licitude da polícia é legítima defesa. A legítima defesa é se o bandido atirar no policial. Mas se o policial não atirar, o Lázaro vai continuar a fuga e vai matar mais pessoas, porque ele está matando muitas pessoas durante a fuga. Então, sinceramente, se um policial de Goiás ou de Brasília realizar um tiro pelas costas do Lázaro, numa situação de fuga, sinceramente, eu estou do lado desse policial, viu? Assim, porque o policial avaliou que a fuga do Lázaro, lá na frente, se colocaria em risco a sociedade ali, o povo dessa... Porque está rolando uma questão lá, assim, Leda, a questão, as pessoas estão aterrorizadas, estão querendo abandonar suas propriedades.
É, as pessoas já estão dormindo em casa, né? Estão com medo mesmo.
E se o cara abandona a propriedade, quem é que toma conta da roça, da vaca? Quem é que tira o leite? Quem é que vai cuidar da galinha e tal? Então, isso gera uma situação de terror e pânico, tá? E então, assim, agora, o que, que a gente tem que entender? A captura dos irmãos necrófilos no Rio de Janeiro, que mataram 12 pessoas na região de Friburgo, ela durou 110 dias. Então, eu peço um pouco mais de paciência com a polícia de Goiás. Muita gente cobrando. Já tem 10 dias. Já... Olha, e eu não sei quando vai terminar. Pode ser que termine daqui a um mês, daqui a 5 dias. O que eu tenho certeza, Leda, é que muito provavelmente quem vai localizar esse bandido não vai ser a polícia, vai ser o morador. A chance disso acontecer é muito maior. O morador vai ver...
Já está acontecendo, porque eu já li hoje que uma mulher estava saindo com o cachorro dela, viu e reconheceu por uma cicatriz que ele tem, e saiu correndo e gritando com o cachorro e identificou onde ele estava. Os policiais foram na direção que ela sinalizou. Então vai acontecer exatamente isso que você está falando. Mas é muito, muito difícil que ele saia com vida, porque... Ele é cruel, né? E ele foge, ele conhece a mata, né?
Psicopata e sequer deveria estar solto, viu? A gente, se tivéssemos um dispositivo legal no Brasil para consultar esse juiz da vara de execuções penais que colocou ele em liberdade, apesar de um laudo de psicopatia, né? Se a gente pudesse responsabilizar juízes do Brasil, seria bem interessante, pelo menos, chamar esse juiz para conversar. Por que você soltou esse psicopata, sabe? Seria bem para a gente começar com um Brasil melhor. Por que esse juiz fez isso? E a Leda, eu lembrava hoje para um amigo, o secretário de Segurança Pública de Goiás, o Rodney Miranda, ele foi secretário também no Espírito Santo. Existem várias polícias realizando essa captura. Polícia Rodoviária, Polícia Civil de Brasília, Polícia Militar de Goiás, Polícia Civil de Goiás, canil, helicóptero. Todas essas agências estão coordenadas pela polícia, pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás. Então, você tem muita gente participando, mas uma coordenação única. Uhum. Eu lembrava um amigo que os bandidos do Rio, eles sabiam andar no mato. E uma vez o BOP estava os bandidos tinham, os dois assassinos tinham matado uma mãe, Leda, e arrancaram o feto da barriga da mãe, isso em Friburgo. E mataram o filho também de 10 anos de idade. Então mataram a mãe, o feto e mais um menino de 10 anos. E a equipe do BOP achou o rastro dos bandidos, dos assassinos, né? E em algum momento os assassinos andaram de costas, igual o Curupira, para provocar uma confusão nas equipes de busca do BOP. Para nossa sorte, um mateiro da região, um morador da região, olhou as pegadas e disse para a nossa equipe, olha, os assassinos estão caminhando de costas. Eles fizeram essas pegadas aqui para enganar vocês. Como é que você sabe disso? Ele, a planta do pé está mais funda que a frente, né?
Olha que loucura.
E é isso que a Polícia Militar de Goiás está enfrentando hoje, viu? Agora, o Lázaro, ele tem que ir a uma fazenda buscar comida. Ele tem que estar próximo a um córrego para beber água. E agora tem uma outra dificuldade. O Lázaro consegue andar em trilhas até 40 quilômetros numa noite. Então, pode ser que alguém veja o Lázaro num sítio às 6 da tarde, a polícia monta um cerco na região e, no amanhecer do dia, ele já está numa outra cidade. Isso pode acontecer, viu? Mas eu estou com muita fé aqui, Leda, estou acompanhando essa caçada policial. Eu lembro da caçada de Boston, aos terroristas de Boston, né? Quem localizou os terroristas foi um morador de uma casa que viu o bandido se escondendo na garagem, num barco. Eu estou lembrando das caçadas que ocorreram no mundo afora e estou aí na expectativa de ligar o jornal aí, a rede social, e descobrir que esse Lázaro foi morto pela polícia, se Deus quiser, tá?
Sim. É verdade. Que horror, né? Que loucura, né? Que loucura. Quantos anos você ficou no BOP, Rodrigo?
7 anos e 9 meses. Leda, eu participei de um documentário com o João Salles, que ficou famoso, Notícias de uma Guerra Particular.
É.
Um debate que o João Salles e a Kátia Lund promoveram na década de 90, que é muito atual hoje. É o debate das operações em favela. E confesso, Leda, que eu já estava de saco cheio. Em algum momento da minha carreira policial, eu já olhava as operações policiais já desgostoso, eu já achava que as operações eram equivocadas, tá? Hoje, eu já mudo um pouco de opinião. Eu entendo que elas são, muitas das vezes, desnecessárias, infrutíferas e perigosas para o morador. Mas elas não podem ser, de forma alguma, proibidas pelo STF. Senão, nós estamos criando dentro do país áreas de exclusão. O debate está muito atual no Rio de Janeiro. Hoje parece que mais um jovem morreu durante o enfrentamento fiscal. A Kathleen, na semana passada, uma tragédia.
Uma tragédia.
Tantas outras tragédias. Mas, Leda, e aí? O que fazer? Retirar a polícia desses locais? E aí? Com isso, a gente assume que o Estado não pode mais entrar numa área dentro da área urbana? Isso é perigosíssimo e a gente tem que chamar a sociedade e debater, porque eu vejo os especialistas. A gente tem um ramo da ciência hoje chamada policiólogos, né, que é uma mistura de sociólogo com policial. Ele não pode entrar, não pode entrar. Mas e daí? Ontem, não sei se
você... Sim, não pode entrar, mas a gente vai entregar o comando da cidade para eles? O comando do Estado? Como é que é isso? O Fachin proibiu as operações. É claro que não é para matar, é claro que a morte da Kathleen é uma tragédia, a morte desse menino hoje, a morte do menino que foi o mês passado, porque já aconteceram vários casos. Né? Tudo isso é uma tragédia, sim. Mas a solução não é abandonar também, porque o morador, o trabalhador, está ali na mão do bandido também.
Leda, você lembra das imagens da implantação das UPPs em 2010, 2011?
Claro, aqueles bandidos fugindo na...
O BOP chegava aqui, né? Manguinhos, Jacarezinho. O que acontecia era impressionante. O morador cercava o BOP, hasteava o pavilhão nacional junto com os policiais do BOP, abraçava os policiais do BOP e diziam assim, fomos libertados. Essa é a grande verdade. O morador é refém do Comando Vermelho, do ADA, do TCP e das milícias. E ponto final. Agora, temos que inventar uma maneira inteligente de retirar essas facções desses locais, sem que o morador sofra lá bala perdida, sem que o morador fique com medo e pânico, mas ninguém sabe que solução é essa ainda. O debate está atual. Ontem, a Ilona Szabo, que é uma pesquisadora que eu muito admiro e respeito muito, ontem a Ilona fez um artigo na Folha de São Paulo dizendo o seguinte: olha, temos que descobrir uma nova fórmula de enfrentar isso aí, não tem herói de nenhum lado. Mas a Ilona, ela se referia ao tráfico de drogas. E você sabe que hoje em dia as facções não vivem somente do tráfico de drogas. Uhum. As facções vivem do roubo de carga, as facções vivem do contrabando de cigarro do Paraguai, as facções vivem da venda de sinal de TV a cabo, de venda de sinal de Wi-Fi, as facções vivem hoje do gás, as facções vivem hoje do sequestro de carros. Eles roubam o teu carro no subúrbio do Rio de Janeiro, carro de pobre, não é carro de rico, não. Um carro popular. Roubam um carro lá, financiado, que o trabalhador comprou com muito sacrifício, levam o carro para a favela e cobram o resgate do carro. Olha, eu devolvo o seu carro por R$1.500, R$2.000. Então, quando você fala assim, vamos abandonar o combate ao tráfico, daí, tu acha que o Comando Vermelho vai abandonar as atividades criminosas se a gente liberar maconha, cocaína, uma situação hipotética, tá? O Comando Vermelho vai continuar sobrevivendo de explorar o morador, de roubar moto, de roubar carro, de explorar gente, de matar gente. Então, assim, é tão absurdo a pessoa insistir ainda nessa questão do combate ao tráfico tem que ser repensado. Não, o combate ao crime tem que ser repensado. A recuperação do território tem que ser repensada. Uma vez eu falei para você lá em São Paulo, tem facções no Rio de Janeiro, Leda, algumas favelas do Rio, que sequer vendem cocaína e maconha. A partir de agora é só roubo de carga. A operação da Polícia Civil do Jacarezinho, que matou 27 bandidos e morreu um herói da Polícia Civil, lamentavelmente. Aquela operação, pouca gente prestou atenção, mas os bandidos colocavam nas suas redes sociais: Marcelinho do 157, João do bonde do 157. 157 é um roubo. Então, aqueles bandidos que a Polícia Civil matou na operação, boa parte deles não eram traficantes de maconha e cocaína. Eram assaltantes de rua. E pessoas ingênuas acham que a liberação da maconha e da cocaína no Brasil hoje irá provocar o fim dessas facções. De jeito nenhum. O Comando Vermelho ele está pouco se lixando para maconha e para cocaína. Ele quer um espaço, um território, para que ele possa vender tudo o que a gente falou aqui. Então, é complexo.
Será que isso tem uma solução? Você acredita mesmo que isso tem um final?
Eu adorava a solução ao PP. Infelizmente, o Pezão e o Cabral começaram a utilizar o PP para fins de eleição, né? Começaram a expandir o PP sem que ela tivesse condição de aumentar o espaço. Mas lá atrás, você lembra quando o PP do Pavão Pavãozinho foi implantada, o PP do Tabajara foi implantada, o PP do Santa Marta foi implantada, o PP da Cidade de Deus também quando foi implantada, eu ia para a RJTV e dizia orgulhoso: ó, estamos há um ano sem nenhum homicídio nas áreas do PP. Pô, se a gente está com 12 meses sem ninguém morrer, é sinal de que o projeto está funcionando, né? Mas daqui a pouco, o Pezão cresceu o olho e falou: vou ganhar uma eleição em cima disso. Vamos sair aumentando o PP, vamos sair aumentando o PP. E o PP começou um processo de expansão que não era sustentável. Resultado, o efetivo da rua desapareceu, os batalhões da capital começaram a perder efetivo para o PP, a rua ficou sem policiamento nenhum, e a favela ficou com 300, 400 policiais, aí a população começou a ser impactada pelo roubo de rua, e daqui a pouco o Estado estava falido também, em função de corrupção, em função de Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, em função de tudo isso. Mas hoje, se a UPP fosse recuperada lenta e gradualmente, Eu acho que é o projeto que vai funcionar, Leda, porque fora isso eu não consigo vislumbrar.
E o Estado introduzir nas comunidades ou nas favelas a saúde, a educação, a escola profissionalizante, quer dizer, atuar efetivamente como Estado, né? Porque ele não atua também, né?
Evidente.
Ele não atua como Estado. O policial enxuga gelo, porque prende hoje, solta amanhã, aquele menino que, todo aquele caso do Leblon, que foi dito que era racista, é racista, não é racista, não vou entrar nesse mérito, não. O garoto que roubou a bicicleta era louro, só que ele tem não sei quantas anotações criminais. 28, é um negócio assim gigante. 14, roubo de bicicleta.
Se tivesse preso, a gente não tinha nem essa discussão hoje. Olha,
mas a juíza soltou ele hoje, não aceitou a preventiva.
Leda,
entendeu? Então ele vai ter 30 anotações criminais amanhã, entendeu?
O judiciário brasileiro, ele já disse claramente que o furto está autorizado. As pessoas não são presas no Brasil pela prática do furto. Então você compra um patrimônio, uma moto, uma bicicleta, um celular, e o Brasil falou, pode furtar, né? Está acontecendo quase isso também com roubo também, porque o roubo é com ameaça, tá? Eu citei para o Perrone semana passada, vou falar aqui por gentileza, a decisão do STF que proíbe a entrada nas favelas gerou uma situação inusitada.
Eu
estava assistindo RJTV e um caminhão com celulares, eu acho que da Samsung, foi roubado. E foi levado para dentro da favela da Maré, a 200 metros de um batalhão da PM, o 22º Batalhão. O Globocop sobrevoava e eu não sei se era o Genilson, não sei, mas algum colega do helicóptero dizia: olha, tem que recuperar a carga, absurdo, do lado do batalhão da PM. E eu mandei um zap para o colega do RJTV, que são meus amigos. Falei, camarada, não pode, porra. O STF proibiu. Então, assim, ou você comemora que o STF proibiu, ou você reclama da decisão do STF. Você vai pedir para a polícia ir lá. E ao mesmo tempo que você comemorou que o STF proibiu, não faz o menor sentido. A questão é que o STF disse, Comando Vermelho, pode roubar carga sim. Pode manter a carga. Aí isso gera um impacto na economia. Para quê? O roubo acaba com o desenvolvimento econômico. As pessoas fogem do Estado. O roubo de carga no Rio de Janeiro já é uma tragédia. O contrabando de cigarro é uma tragédia no Rio de Janeiro. Ah, eu vou acreditar nesse Estado? Aí isso vai gerar desemprego. Então, a decisão aí de alguns policiólogos, pesquisadores, de acabar de uma vez por todas as operações policiais, é uma tragédia para o Brasil, para o Rio de Janeiro também. Agora, temos que achar, Leda, a solução razoável. Confesso a você, envergonhado, que às vezes uma operação de um batalhão da PM numa favela deixa 7 mil alunos sem aula e esses meninos voltam para as suas casas. Mamãe, não vai ter aula hoje. Aí a mãe liga para o empregador, para o supermercado, para o restaurante, para a dona de casa: olha, não vou poder trabalhar hoje porque não teve aula na escola do meu filho, eu não posso trabalhar porque meu filho vai ficar sozinho em casa. Então, muitas das vezes, a operação policial do BOPE, do batalhão de choque, causa uma tragédia momentânea naquela comunidade ali. O morador realmente se sente muito mal.
Mas... E no tabela na própria economia, né?
Sim, sim. Sim.
Agora, então, esses criminosos... das favelas, eles estão se tornando o quê? Os agentes imobiliários também?
Leda, eles estão praticando crimes, não tem mais distinção, só quem faz distinção entre milícia e Comando Vermelho hoje é o Freixo, tá? Não existe mais distinção nenhuma, tá? Com todo respeito ao Freixo, que eu até gosto dele, tá? É uma pessoa que me escuta, a gente conversa e tal. Mas quem faz distinção, hoje em dia as milícias roubam carga, vendem cocaína, promovem assalto, matam policiais. O Comando Vermelho rouba carga, vende cocaína e mata policial.
É tudo farinha do mesmo saco, então, né?
Inclusive, Leda, quando você vê a Polícia Civil do Rio de Janeiro matou, em novembro, 12 milicianos em Itaguaí, num cerco. Não teve nenhuma repercussão. O Freixo não reclamou, o Molon não reclamou também, o PT não reclamou, a Benedita não reclamou, ninguém reclamou, tá? Miliciano que se ferre, pode matar, né? Quando você vai ver a capivara do miliciano que morreu, você vai lá puxar as anotações penais, nenhum deles era ex-policial. Todos eram ex-traficantes ou ex-assaltantes, 157, roubo. Né? Então não tem mais diferença, sabe? Para minha sorte, há alguns meses, eu comecei a perceber que o UOL e o G1 começaram a empregar o termo correto, narcomilícias. Mas aquela milícia tradicional de ex-policiais, aquela milícia, ela sobrevive hoje, talvez, em Rio das Pedras, em alguns rincões do Rio de Janeiro. Mas a milícia hoje do ECO, que morreu semana passada, uma milícia assassina de policiais, que praticava todo tipo de ações criminosas, né? Dominava território e tal. E custou um pouco para as pessoas perceberem isso. Eu converso hoje com pessoas especialistas, eu tenho que convencer: camarada, você está equivocado. Não tem mais policial envolvido. Tinham muitos, mais de 300 foram presos e expulsos. Mas hoje em dia mudou muito o perfil. O que acontece, Leda, é que uma favela pequena do Comando Vermelho paga royalty para o Comando Vermelho todo mês. E às vezes o traficante acorda e fala: não quero mais pagar royalty. Eu quero ser independente. E ele se autodeclara miliciano. Tá? Ele tenta uma conexão com policiais corruptos, sim, eventualmente. Ele tenta uma conexão com a facção do lado. Tá? Mas é isso que o bonde do ECO, que morreu, estava promovendo na cidade do Rio. Aí eles praticam crimes ambientais. Né? E nesse momento...
E parece que ele tem uma capilaridade enorme, o ECO, né?
Sim, ele avançou até mesmo para o interior do estado. Ele avançou em boa parte da Zona Oeste, em Uaíba, Cosmo e Campo Grande, Santa Cruz. Repito, matou policiais, porque muita gente acha que miliciano não mata policial. Matou policial na operação, durante uma operação policial. O Tropa de Elite 2, Leda, a gente já mostrou como a milícia era perigosa. E antes do Tropa de Elite 2, boa parte dos brasileiros ainda imaginavam aquela milícia do Antônio Fagundes, da novela Duas Caras, Portelinha. O Antônio Fagundes era um cara mó gente boa, ajudava todo mundo, não andava armado, não matava ninguém. Então, assim, um equívoco da Rede Globo, a Rede Globo não faria isso hoje, a Rede Globo ofereceu para o Brasil uma milícia que não existia.
Então, uma visão romântica da milícia, né?
Nunca existiu, aquela milícia nunca existiu. E o brasileiro começou a acreditar que a milícia era isso. Aí veio o Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro, né? Aí mostrou a milícia matando o morador. Eu conversava, Leda, muito com o delegado da Draco, o Cláudio Ferraz. Ele prendeu mais de 400 milicianos. Os homicídios investigados pela Draco eram de moradores que compraram um botijão de gás do fornecedor na favela do lado por um preço mais baixo. O miliciano não perdoava isso. Você comprou um bujão de gás na favela do lado? Vou te matar. Ele não perdoava. Tá? Ele queria que comprasse o botijão dele, R$10 mais caro. Sabe? Essa era a verdadeira milícia que o Antônio Fagundes da Portelinha não divulgou para o Brasil.
Mas então, essa ideia de que o bandido é generoso era uma ideia também dos anos 80. Assim, né? Lembra aqueles Dudus da Rocinha, não sei o quê, que eram pessoas que ajudavam a moça que ia ter bebê, a ir para a maternidade. Então, isso realmente... Eu não sei se existiu, porque eu não conhecia esses bandidos, mas me diziam que existia. Esse era bom, aquele não era bom. Lembra? Tinha um Dudu, não tinha uma coisa assim?
Ô, Leda, você não conhecia esses bandidos? Eu tampouco, mas muitos amigos nossos conheciam e insistiam que essas pessoas eram pessoas do bem, sabe?
Eram pessoas boas. Se dizia isso, né?
Quem pega em arma e mata os outros para disputar um território não pode ser uma pessoa boa e ponto final. Pô. Então, assim, a classe artística do Rio de Janeiro, nossos amigos, muitos praticavam a bandidolatria, né? Pô, o cara é bandido, mas é do bem e tal. E vários bandidos ficaram assim, personagens dessa bandidolatria.
O Marcinho Pepe, ajudam a comunidade, mas isso não tem. Isso não é real, né? Pode até ter existido um ou outro aí que ajudou, mas não é o grosso, né, da bandidagem. E também se fala muito que o PCC chegou às favelas do Rio. Isso procede?
Procede, sim. Na época do governo Garotinho, o Rio de Janeiro recebeu não existiam os presídios federais no Brasil. Então, num convênio firmado com o Estado de São Paulo, o Rio de Janeiro recebeu as duas maiores lideranças do PCC, o Cezinha e o Geleião. O Marcola não era uma liderança tão forte. E o Cezinha e o Geleião ficaram em Bangu 1. E ali eles fizeram todo tipo de conexão, joint venture e acordo para venda de fuzil, para transporte de cocaína, sabe? Foi péssimo para o Brasil, o governo do estado do Rio de Janeiro, ter recebido esses bandidos de São Paulo. Realmente criou um momento ali de conversa entre essas facções, e o resultado disso é uma nacionalização das facções no Brasil. Hoje, a Polícia Civil do Rio estava tentando prender o bandido que ordenou a queima dos ônibus em Manaus, na semana passada.
Que estava aqui.
Que estava aqui. Ou seja, ele veio buscar refúgio nas favelas do Comando Vermelho. É possível que a ordem tenha partido já do Rio de Janeiro, não de um bandido do Rio, tá? Mas a ordem já tenha partido daqui. Então, isso foi péssimo para a gente. E eu antes do advento do presídio federal, viu? Porque o presídio federal é algo muito sério, tá, Leda? Esses presídios federais, até hoje nós não tivemos fuga de presídio federal nenhum, sabe? São sérios, não tivemos rebeliões, sabe? O bandido realmente está isolado. É uma pena dentro da pena. Quisera todos os presídios do Brasil fossem presídios federais e os bandidos recebessem aquele tratamento que eles recebem hoje em Mossoró, em Natal, né? onde nós temos presídios federais hoje, né?
Você disse que conhece o Freixo e que conversa com ele. O Freixo é candidato nesse momento. Eu não conseguia, eu já tentei marcar uma entrevista com o Freixo 1 milhão de vezes, até um dia ele estava acertado comigo, aí ele teve um problema particular e desmarcou, e a partir daí não consigo mais. Mas eu tinha vontade de entender qual é a visão dele disso, porque a impressão que a gente tem e o que se fala sobre ele, né, quando ele não fala, falam por ele. O que falam por ele é que ele seria um grande defensor dos bandidos. Isso procede, você acha?
Eu acho que da nossa forma de interpretar, da forma dele, não. O Freixo, em algum momento, quando o BOP ia realizar negociações dificílimas no complexo, no complexo de Bangu, em Bangu 1 e Bangu 2, o Freixo ele ia ajudar o BOP nas negociações. Os policiais do BOP, negociadores, pediam ajuda do Freixo para negociar. Então, rebeliões em Bangu, dificílimas, onde bandidos mataram bandidos, cortaram cabeça e tal. O Freixo chegou, foi respeitado pelos bandidos, foi respeitado pelo BOP, e o Freixo conseguiu estabelecer um canal de comunicação e diálogo para cessar a rebelião. Eu não posso desgostar do Freixo, sabe? Eu não posso desgostar, não conheço casos de corrupção envolvendo ele, mas discordo de absolutamente tudo hoje que ele fala sobre segurança pública. Mas eu não tenho ódio dele, mas discordo de tudo que ele me coloca sobre as ideias que ele tem sobre segurança pública, sobre as pessoas que ele ouve sobre segurança pública, né? Então, assim, eu não acho uma boa solução para o meu Estado, mas confesso a você que quando eu vejo alguém, algum amigo bolsominho meu falando assim, porra, tu fala com o Freixo? Não, porra, qual o problema? E a Leda vai falar com ele também um dia, vai conversar com ele.
Um dia, né? Quem sabe?
E vai conversar, ele vai colocar as ideias, né? A gente vai reduzir esse ódio que existe no país hoje, todo mundo com ódio de todo mundo, todo mundo com raiva de todo mundo.
Uma coisa impressionante, nossa, é muito ódio, é muito medo, muito ódio e muito crime.
Pois é. Leda, desculpa perguntar. Eu vi o Zimmermann hoje, viu? Hoje eu virei fã de CPI, viu? É a minha melhor ocupação hoje. Eu tenho um filme para lançar em agosto chamado Intervenção. É um filme que não é uma continuação do Tropa de Elite. É um filme que fala sobre policiais que morreram em favela. Mas o filme já está pronto. Eu estou meio desligado do filme. A gente lança em agosto. E Marcos Palmeira, Babu Santana, Zezé Mota, filmaço. Então, estou ligado na CPI. Eu estou assistindo CPI. E a CPI é o local onde você vê todos os ódios acontecendo, né? Assim, aquela polarização.
Nossa,
assim.
Todos.
E hoje eu fui escutar o Zimmermann, os meus amigos bolsominions. Tem que ouvir o Zimmermann, tem que ouvir, tá bom, vou ouvir. O Renan Calheiros não quis ouvir, saiu, né?
Não, saíram todos. Eles não querem ouvir o contraditório.
Mas o Zimmermann colocou tudo de forma tão ponderada, tão equilibrada e tão inteligente. Falei, mas não era esse cara que eles me vendiam. O cara é muito mais interessante. E eu fico com uma preocupação, Leda. A minha filha tem 21 anos, meu filho tem 21, meu outro filho tem 18. Em 2007, meus filhos tinham 7 anos de idade. 7 anos de idade, meus filhos, né? Então, meus filhos não conhecem o Renan Calheiros de 2007.
Nossa.
Em 2007, eu lançava o Tropa de Elite com o Zé Padilha. E as pessoas perguntavam, Pimentel, por que as pessoas têm tanto ódio de político no Brasil? Por que quando o político apanha no Tropa de Elite, as pessoas no cinema começam a aplaudir? Todos os escândalos políticos do Brasil, Leda, eram de dificílima compreensão. CPI dos Correios, CPI a não do orçamento. Como é que funciona isso? O dinheiro vai para uma empresa de marketing do Marcos Valério que repassa numa mala. Onde que o Correio está envolvido nisso? É muito complexo, ninguém entende. Mas a pessoa mais desinformada do mundo conseguiu entender que a amante do Renan Calheiros, a Mônica Veloso,
Mônica Veloso.
recebia um envelope com R$12 mil por mês da Mandy Júnior, de uma empreiteira. E o Renan Calheiros favorecia essa empreiteira nas obras, nos orçamentos que ele aprovava lá no Senado, lá nas emendas. Então, em qualquer lugar do mundo, o Renan Calheiros estaria preso, preso,
É,
preso, preso, preso.
mas não no Brasil.
E o Renan Calheiros hoje é o senador mais processado pelo Estado, tem 17 processos. Como é que uma pessoa como o Renan Calheiros pode conduzir qualquer coisa, sabe? Senão,
Mas é um paladino da CPI, né?
mas se eu te... Então, eu queria ser convocado para a
Agora, com a
CPI.
conivência de outros senadores,
Sim.
né? Ligados aos artistas, ligados à esquerda, de esquerda, e elogiadíssimos pela esquerda.
Sim. Eu adoro o Randolfo, viu? Como ser humano, eu admiro ele, mas ele não podia se prestar a estar do lado do Renan, porque quem está do lado do Renan está errado, ponto final. Então, assim, eu odeio aglomeração, qualquer ideia, eu saio de máscara o tempo todo, eu uso álcool, eu vacinei, tirei foto, eu sou pró-vacina, mas
Eu
porra,
também.
quando eu vejo o Renan falando, eu já começo a tender para o outro lado, sabe? Mas, assim, não quero tender, eu quero ficar sempre equilibrado aqui. Mas
Mas é
assim,
difícil, está difícil
mas é
ficar
difícil.
equilibrado, né? Porque é ao mesmo tempo que o poder de Brasília está todo lá esquisito, aqui também você vê Muzema, Rio das Pedras, essas coisas. Eu não acredito que alguém construa uma casa, um barraco, um prédio, sem autorização do chefe do local, seja ele miliciano, traficante ou os dois, não é? Eu acho que essa ordem, alguém deve dar uma ordem, né, para construir o prédio. Não deve ser assim. A pessoa
Leda,
chega e faz, né?
certamente isso é anterior à decisão do STF. Esses prédios foram levantados há
Eu não consigo
7
entender
anos.
também a decisão do STF.
Mas
Eu não entendo por quê.
a decisão do STF hoje consolida isso, a existência de estados paralelos dentro do município do Rio de Janeiro. Porque
Mas por quê? Qual é o objetivo do STF? Destruir o Rio? Mais do que o Rio já está destruído?
Olha, eu entendo que o STF foi manipulado. Foi um pedido de um partido, acho que do PSB, se eu não me engano, tá? Eu entendo que
Não,
o
deve ter o
STF.
pessoal também nessa história, né?
Eu acho que no primeiro momento, a liminar foi do PSB. Eu entendo que ele tenha sido manipulado, eu entendo que ele não tenha se aprofundado nos debates, eu entendo que ele não tenha conversado com o secretário de Estado de Polícia Militar, o Coronel Figueiredo, com o secretário de Estado de Polícia Civil, o delegado Antonovski, com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Essas pessoas realmente são os especialistas, eles sabem o que está acontecendo. E a decisão foi num nível tão absurdo que hoje o exemplo que eu dou, claro, o exemplo, é uma dona de casa, uma mãe de família que esteja sendo agredida pelo marido. Se ela ligar para o 190, a polícia não vai lá e ponto
Não
final.
vai.
Porque para que eu acesse uma favela dominada pelo Comando Vermelho, eu tenho que realizar uma operação policial, senão a polícia morre. Para realizar uma operação policial, eu preciso mobilizar 16, 15 homens blindados, helicóptero e tal. Então a gente não vai. A outra questão, que é muito triste, Leda. Se você puder um dia conversar com o Coronel Figueiredo, vai ser maravilhoso. O expediente dos batalhões da capital, o 9º Batalhão e o 41º Batalhão, são os batalhões que estão ali no subúrbio da Leopoldina, que mais combatem. O expediente de manhã, um monte de motoboy com cara de coitado. Olha, roubaram minha moto. Eu estou com localizador, minha moto está no beco tal, rua tal. A moto não tem seguro. Eu vivo disso. A minha atividade econômica é iFoods, é Uber Eats. É minha atividade econômica. Eu vivo disso. Minha família vai passar fome. E o oficial de dia do batalhão, olha, meu filho, não posso lá buscar a tua moto. Não posso, porque o STF proibiu, né? Mesmo sem a proibição do STF, para buscar essa moto, era razoável que o comandante do batalhão esperasse alguns dias, montasse uma mega operação, fosse lá na favela do Chapadão e recuperasse 100 motos de uma vez. Isso aconteceu várias vezes, viu, Leda? Várias vezes o Coronel Nunes chegou lá e recuperou 100 motos. Tu tem que ver a felicidade das pessoas. Muito obrigado! As pessoas abraçavam os policiais. Recebi uma moto de volta, sabe? Freixo tem que ver isso, viu? Aí o morador ficava o motoboy ficava feliz. Hoje em dia, o Comando Vermelho tem direito de permanecer com esse patrimônio, porque o STF decretou só em situações extremas. Mas o STF é tão covarde, mas tão covarde, mas tão covarde, que ele não determina o que é uma situação extrema. Extremo na concepção do Alan Turnovsky.
Ah, ele não define?
Ele não define. Ele deixa para o policial definir, porque é tão complexo definir. Por exemplo, a operação que gerou uma tragédia em Niterói, a morte do menino João Roberto, uma tragédia, não tenho o que dizer, é tragédia mesmo. Essa família ela foi devastada por uma operação policial. Essa operação era para prender dois assassinos que tinham mandado de prisão decretado pela justiça. Essa operação estava acompanhada pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, mais a Polícia Civil. Uma operação planejada, detalhes. E ainda assim o menino veio a morrer durante a operação. Então não tem nada dessas operações. Eles acham que o delegado chega na delegacia de manhã. Vamos para o Jacarezinho? Vamos para Santa Marta? Que o comandante do batalhão fala, vamos lá dar uma rodada na favela e tal. Já foi assim, viu, Leda?
Não tem nada de improviso. Hoje em dia não tem nada de improviso, é isso?
Leda, já foi. De 7 anos para cá, não mais. Tá? De 8 anos para cá, não mais. Não tem nada mais improvisado. É muito com nível de detalhamento extremo. Por exemplo, em comunidades da Zona Oeste, o trabalhador acorda mais cedo para vir para a Zona Sul. Então, se você chegar numa comunidade da Zona Oeste, 4h30 da manhã, já tem gente na rua. Então, o comandante do batalhão não monta operação nessa hora. Aquela hora de 7h15 da manhã, os meninos estão indo para a escola. O comandante não monta operação às 7h15 da manhã, porque ele sabe que tem criança indo para a escola. É nesse nível de detalhamento. Mas ainda assim, Leda, acontecem bala perdida, tragédia, sabe? E aí, eu concordo com a Ilona, que a gente tem que chamar a sociedade toda. E, ó, vamos buscar uma saída para isso. Vamos conversar mais sobre isso, né? O que a gente não pode fazer é dizer assim, olha, deixa para lá. A gente não vai mais aí, não. Você pode vender tua maconha com cocaína.
Tá? A gente está falando deixa para lá há muitos governos, né?
Tem gente que prega o deixa para lá, viu, Leda? Muita gente que você conhece.
Tem muito deixa para lá, ó, faz tempo que deixa para lá. O Frizola não queria que subisse o morro, né?
Aí vai gerando isso aí, Leda.
É uma longa história.
Vai gerando isso aí. E o então,
e ao Leda, mesmo tempo, a gente também fica... Eu fico assim, até constrangida de defender que se suba, porque morre uma menina como essa Kathleen, entendeu? Né? Que também é um absurdo que aconteça. Então, você fica entre a cruz e a caldeirinha, né? Porque não pode continuar deixando o comando na mão deles... Ao mesmo tempo, a comunidade não pode estar sofrendo essa violência também. Mas tem que ter uma saída para isso. Eu não sei se você sabe. Porque não adianta dizer que a saída é a educação, é o Estado entrar na comunidade, porque o Estado não entrou nem quando o Beltrame falava isso. que não adiantava só ele fazer ficar à frente das coisas. Tinha que ter o Estado dando escola, dando atividade profissionalizante, lazer, etc. E o Estado não deu, né?
Sim. A UPP falhou nisso, viu, Leda?
Pois
é. Ela chegou sozinha. E é uma pena, viu, Leda?
Às vezes chegava, nada, né?
Chegava a polícia, Leda, e não chegava sequer a limpeza urbana, tá? Na Cidade de Deus, você chegava na base da UPP em 2010, tinha um lixão do lado da base da UPP. Aí você pensava assim, o mesmo Estado que coloca uma base de polícia, eu sei que é Estado e município, mas vamos chamar de rede Estado, é incapaz de retirar o entulho, o lixo. No dia que o Exército Brasileiro ocupou a favela da Maré, o Exército Brasileiro chegou com uma brigada de infantaria, 3 mil homens. No dia que o Exército chegou, não tinha nenhum médico na UPA. Então, o mesmo Estado que consegue colocar 3 mil soldados na Maré é incapaz de colocar um médico na UPA. Então, isso tem que, realmente tem que ser cobrado,
tem
falado.
Tem que ser revisto, né?
Tem que ser revisto.
Agora, isso você é, acha que eles... Eles se uniram, o PCC, o Comando Vermelho, o ADA, etc., numa sei lá, uma federação? Eles são organizados?
Leda, é meio que anárquico, tá? Eu vou te explicar por quê. Nós temos no Brasil 150 homicídios por dia. São 150 pessoas mortas no Brasil por dia. Mas, em média, é mais ou menos isso. No inverno, cai um pouquinho. No verão, aumenta um pouco. Boa parte dessas mortes é disputa territorial para venda de maconha e cocaína. Acontece a mais ou menos 10 metros de um bar, entre 10 da noite e 2 da manhã. Aí você vê no jornal assim, chacina em Fortaleza, 12 pessoas assassinadas num bar. É disputa de território para venda de maconha e cocaína. Se as facções todas estivessem unidas, você não ia ver disputa por território. Uhum. Os homicídios iam despencar no Brasil, tá? Então, eu não percebo no Brasil como um todo a unificação dessas facções. Eu percebo no Brasil como um todo disputa de território. E muita disputa, tá? Muita disputa. Essas mortes de periferia, por esse motivo, Leda, por esse motivo que eu falo para todos os colegas. Pô, gente, você quer realmente ajudar? Para de fumar maconha, porra. O Brasil tem 16 milhões de maconheiros no Brasil, sabe? E todo mundo que vende maconha é potencialmente um assassino, porque todo mundo que vende maconha tem que disputar território, sabe? Então, se você quer realmente ajudar, não vai fazer passeata pela paz na Lagoa, não. Isso é improdutivo. É improdutivo. Vá parar de fumar maconha, vai na tua faculdade, aponta o dedo na cara do maconheiro. Não fuma essa porra, porque o cara que te vendeu isso tentou me matar, roubou o carro do meu pai, matou meu primo. É dessa, porque vamos falar a verdade. O cara, ele sobrevive sem maconha. Ele não vai ter crise de abstinência, vai ficar doido, isso não vai acontecer. Então, se ele sobrevive sem maconha, a opção de fumar maconha é uma opção egoísta, de maldade, sabe? Então, eu falei pro Perrone, Perrone pegou essa frase, abriu. Falei, Perrone, todo maconheiro é um filho da puta. Ele pegou isso e jogou. Eu tenho um amigo maconheiro.
Perrone é uma vigora. Mas hoje eu vi um vídeo do Jean Willis conversando com um rapaz e dizendo isso, vamos desestigmatizar maconheiro, tem que transformar maconheiro numa pessoa do bem. Maconheiro, ele fala isso no vídeo. Entendeu? Que há um estigma, que não é bem assim. Quer dizer, a gente está vivendo um momento mais contraditório. Não é? Eu achei que, por exemplo, Tropa de Elite deu uma acendida, não deu? Todo mundo se ligou um pouco e falou, poxa, vamos fazer um Estado melhor, né? Não queremos isso. Agora não, voltou tudo, né? Será que faz o Tropa de Elite 3?
Leda, o Tropa de Elite 3 seria o mecanismo do Zé Padilha, tá? Assim, o mecanismo. Você tem evolução, favela, Ibope, depois milícia, política, depois Brasília. O Zé está sofrendo uma injustiça aí ultimamente, os bolsominions estão chamando o Zé Padilha de esquerdista e lulista. O Zé Padilha bateu no Lula nos últimos 10 anos, bateu. Mas a onda do Tropa de Elite não era fomentar um conservadorismo, nunca foi essa. É fato que quem fuma maconha não se preocupa com a vida alheia, porra. É fato. O cara que fuma maconha hoje no Rio de Janeiro, sabendo que a maconha é vendida pelo Comando Vermelho, é uma pessoa que está falando foda-se para a violência urbana. É fato. Então isso não é conservadorismo. Eu falar isso, eu tenho certeza que o Freixo acha isso. Freixo, você acha correto comprar maconha na mão do Comando Vermelho? Se ele falar que sim, ele está louco. Eu tenho certeza que o João Willis acha, não acha legal comprar maconha na mão de um assassino que usa um fuzil, tá? Que matou. Ontem morreram dois policiais assassinados na Dutra, tá? Covardemente. A facção que vende maconha matou dois pais de família que estavam realizando policiamento. Foram caçados. Não estavam dentro de uma operação em favela, não. Os traficantes foram lá matá-los por pura maldade, pura maldade. Nem sequer da região aqueles policiais eram, tá? Eles estavam emprestados para o 20º Batalhão Nova Iguaçu. Eles eram de queimados, né? Então, covardia, esse é o Comando Vermelho. Essa pessoa que vende maconha para os jovens, não só de classe média, alta, para todos os jovens. Existem muitos jovens de periferia que fumam maconha também. Então, eu conversava com alguns amigos civis, até o que, que eu falo para o meu filho, para o meu filho não fumar maconha? Eu vou dizer para o meu filho assim, maconha é uma merda? Teu filho não vai acreditar. O teu filho não vai acreditar que maconha é uma merda. Diga para ele, filho, você quer um mundo melhor? Você realmente, você está numa onda, numa vibração de um mundo melhor, mais harmonia, mais paz, você virou vegano, tá? Então deixa eu te contar um lance, meu filho. Maconha é vendida por um assassino. Uma pessoa muito má. E se você pode sobreviver sem maconha, segura a tua onda. Não fuma, não. Ou então vá votar num candidato que defenda daqui a 20 anos se isso pode estar liberado ou não. Eu acho até, Lida, que um dia vai estar liberado, viu? E eu nem sou contra o debate, não. Eu acho só que não é um debate de segurança pública. Eu acho que é um debate de saúde pública, tá? Eu acho que tem que ter debate. E eu confesso a você, sem ter vergonha de confessar, votei em Bolsonaro, mas sou a favor da legalização da maconha, tá? Sou a favor da legalização, tá?
Você acha que a legalização botaria um limite nisso?
Não.
Do crime organizado?
De jeito nenhum. A pessoa que acha que legalizando vai acabar com o Comando Vermelho é uma pessoa estúpida, que não conhece nada, é uma pessoa ingênua. Eu reafirmo, o Comando Vermelho sobrevive hoje de 157, de roubo.
É, porque, na verdade, a maconha é só um dos negócios, né, do Comando Vermelho. E o principal, né?
É subsidiário, Leda. É subsidiário. É lá periférico, sabe? O principal negócio variando de favela. O principal negócio é roubo de carga, contrabando de cigarro, sequestro de automóveis e motos. Venda. Hoje, um colega da Delegacia de Meio Ambiente estava me dizendo que o Comando Vermelho está cobrando pedágio para caminhão de lixo que entra em Gramacho para jogar o lixo. Então, mais uma atividade do Comando Vermelho, tá?
Caramba!
Comprar pedágio do caminhão de lixo. Olha, é tanta...
Eles diversificaram mesmo.
E aí, alguém fala assim, temos que bolar uma nova estratégia para o combate às drogas. Não, temos que bolar uma nova estratégia para o combate ao crime. Crime, sabe assim? A polícia não matou 28 lá no Jacarezinho, 27 no Jacarezinho, para combater o tráfico, não. Matou 27 porque aquelas pessoas praticavam roubos, aliciavam menores para o crime, né? Tinham ali 200 crimes periféricos ali, além da venda de maconha e cocaína. Então, aquela operação do Jacarezinho, Leda, me desculpe aí os colegas mais esquerda, mais libertário, aquela operação ela não tinha como não acontecer. Não tinha como não acontecer. E quando a Polícia Civil montou aquela operação com 200 homens, ela montou para que não tivesse reação. Quando você monta uma operação com 50 policiais, tem reação. Com 20, tem reação. Mas quando você monta com 200, o bandido não enfrenta. E ainda assim, o Comando Vermelho resolveu enfrentar. E logo de início, matou o colega policial que estava na viatura. Então, aquilo é uma tragédia anunciada do Rio de Janeiro. E eu não sei qual é a resposta que, por exemplo, o que fazer então, Freixo? Quando eu tiver uma...
Pois é, o Rio tem saída? Qual é a saída para o Rio?
A saída era o PP, viu, Leda? E eu nem assim, Acho que eu nem votei em Cabral nem Tesão, não, mas essa saída era o PP, sabe? Aquela, o crescimento
então,
da UPP.
Então, essa questão, a volta das UPPs tem que estar presente no debate político no ano que vem, com certeza. Sim. Então, é melhor que comece agora esse debate.
Eu acho que o Cláudio Castro ele está sinalizando isso, Leda. Você já conversou com o Cláudio alguma vez? Não,
nunca conversei.
Ele está sinalizando isso. Mas
vou tentar conversar, está aí. Eu não tentei conversar com ele.
Ele está sinalizando uma UPP mais aperfeiçoada. Eu não sei em que termos. Mas eu não acredito mais também em UPP que não tenha muita atividade esportiva, que não tenha muita...
Que não tenha um apoio paralelo à UPP em si, né? Que ela é mais ampla. Ela tem que abranger outros aspectos, né, da comunidade.
Exato.
Você está lançando um livro ou já lançou?
Eu lancei um livro de gestão, chamado Elite da Gestão, e agora estou preparando mais dois livros, tá? Estou preparando mais dois livros e estou lançando esse filme em agosto. Eu vou te convidar para ver, viu? O filme está lindo. Marcos Palmeira é um major comandante de UPP.
Sabe? Nossa, quero muito ver, cara.
A Zezé Mota é a mãe da Bianca Comparato e da Dandara, sabe?
Nossa, eu quero muito ver.
A Bianca é uma policial. E é uma história baseada em histórias, inspirado em histórias reais.
E o roteiro é seu?
O roteiro é meu e do Gustavo de Almeida, a produção é minha, da Media Bridge e da Paris Filmes. Então, a gente ia lançar ano passado, mas começou o negócio de pandemia. Não tá valendo a pena você lançar filme hoje, não, viu, Leda? Os filmes estão micando porque as pessoas não estão vacinadas.
Estão saindo de casa, estão com medo, né?
Exato.
Mas tem vontade de entrar na ficção?
Leda, o próximo filme meu também... A gente já começou a produção de um próximo filme. A gente deve começar a filmar em setembro, se Deus quiser. O que acontece? Você lê uma história de um sargento da PM que ficou cercado na Cidade Alta? Você chegou a escutar essa história? Sargento Sacramento. Leda, no 15 de setembro do ano passado, um policial militar... foi comprar peças para uma máquina de lavar, que ele é mecânico de máquina de lavar, ele errou o caminho da saída da loja, entrou na favela de Lucas, ficou cercado por 100 bandidos. 100 bandidos cercaram ele. Ele matou vários bandidos, ele tomou o fuzil de um bandido, matou um bandido aqui, matou um bandido lá, e ele ficou cercado numa casa e a PM teve que montar uma mega operação para resgatá-lo. Essa operação que a PM montou para resgatá-lo envolveu mais de 1.000 e poucos policiais.
Caramba!
É uma história fantástica.
O filme está pronto. O roteiro está pronto.
Como que eu vou buscar uma história ficção se a história real é tão boa?
Melhor que essa, não tem.
E eu conversei com um policial.
E é um filme de ação, né?
Tiro, porrada e bomba o tempo todo. Bandido morrendo, coisa que a gente gosta mesmo.
Nossa,
então, assim,
senhora.
E no meio disso tudo, Leda, uma decisão da STF, porque os oficiais da PM queriam resgatar o colega, mas existia uma proibição do STF para você entrar na favela. Como é que eu faço? Vamos ligar para o Barroso? Vamos ligar para a Rosa Weber? Vamos ligar para quem para autorizar essa operação? Para o Lewandowski? Sabe? Mas o colega foi resgatado. A história dele é maravilhosa. E eu me fiquei comovido com a história dele. Ele ficou numa casa. A casa tomou mais de 1.000 tiros. Um morador da casa ficou ajudando ele, né? Ou seja, o morador da casa nada a ver com o tráfico, contra o tráfico, a favor do policial, refém do tráfico. Isso a esquerda brasileira tem que olhar com carinho, sabe? O morador é refém.
É refém.
Senão o morador não abraçava o policial do BOPE no dia da UPP. E eles foram
Ele escapou também, o morador?
O morador escapou. Era um jovem, viu, Leda? Um jovem, talvez, de 16 ou 17 anos.
Caramba.
Morador. Leda, jogaram 4 granadas dentro da casa, sabe? Assim, a sorte do policial. Depois, essa história tem no YouTube. Depois você vê o depoimento do policial.
Não,
a sorte
eu vou ver.
Do policial é que um dos bandidos entrou na casa e estava com um fuzil. E esse policial tomou o fuzil do bandido, matou o bandido e começou a usar o fuzil do bandido para reagir. Eu não lembro de uma história no Brasil e no mundo de resgate policial igual. Pelo menos 1.000 policiais ou mais que isso envolvidos para resgatar o colega. Isso no meio da pandemia, dia 15 de setembro.
Caramba!
E eu apresentei essa história para o Anderson Silva. O Anderson Silva ficou apaixonado pela história. Anderson Silva, lutador. O Anderson Silva, Leda, ele pouca gente sabe, ele já fez filmes, fez dois filmes como ator, né? E o Anderson Silva escreve roteiros. Roteiros maravilhosos, tá? É, um dia tem que ouvir o Anderson Silva, viu, Leda?
Adoraria! Me faz essa ponte, me ajuda aí!
E o Anderson, ele tem policiais na família. Eu acho que o pai do Anderson foi policial, né? E o Anderson adorou fazer participar desse filme, né? Nós estamos aguardando só uma posição da Paris Filmes, que é o nosso distribuidor, né? O Stepan falou para você anteontem que realmente o cinema no Brasil está paralisado. A gente não usa... uma confusão aqui, viu, Leda? As pessoas confundem Lei Rouanet com Lei do Audiovisual. As pessoas acham que o dinheiro da Lei do Audiovisual é todo dinheiro público, não é. É um fundo de cinema. Quando a Leda vai ao cinema assistir um filme americano, a Leda paga 11% do bilhete dela para o fundo, sabe? Então, é um fundo que não é dinheiro público somente, é dinheiro privado também, dinheiro nosso, tá? De quem vai ao cinema. Esse fundo tá paralisado. Um dos grandes equívocos do atual governo, viu, Leda? Porque eu sou contra a lei Rouanet, como ela foi usada várias vezes, mas eu tenho certeza, exatamente igual ao Stepan, que o dinheiro fomenta a economia. Um filme desse produzido no Rio de Janeiro, 300 empregos, 400 empregos, tá?
Então acho que tem que conversar isso com o Mário Frias, tem que conversar isso com alguém, né?
Sim,
acho que a gente vai ter que retomar as conversas, né? Como de modo geral no Brasil, não é? Para explicar essa coisa.
Se a pessoa ouvir, se a pessoa parar, prestar atenção e ouvir...
Já é alguma coisa.
Já é alguma coisa, porque a produção cinematográfica brasileira, Leda, não é de comunista. Vamos lá, Detetive do Prédio Azul, não é filme de comunista, pelo amor de Deus. Turma da Mônica, do Dani Rezende, não é filme de comunista. Então, a pessoa achar que o cinema é todo pertence aos comunistas, né? O câmera é comunista, o diretor...
Essas radicalizações são todas equivocadas, né, na verdade. Olha só, eu quero conversar mais com você. O nosso tempo aqui está acabando, mas vamos retomar, vamos conversar mais?
Vamos sim.
Estamos juntos, vamos conversar sim.
Olinda, se você puder um dia, conversa com o delegado Marcos Vinícius. O delegado Marcos Vinícius era o secretário de Polícia Civil. Pouca gente no Brasil sabe. Os esquemas de corrupção no governo Witzel, que levou à cassação do Witzel, não foram investigados pela Polícia Federal. Foi pela própria Polícia Civil do Rio de Janeiro. Na CPI foi dito isso pelo próprio Flávio. O Flávio falou assim, olha, quem investigou você foi a tua polícia. Então, o que foi feito no Rio de Janeiro aqui de combate à corrupção, se fosse reproduzido em 27 estados do Brasil, porque hoje a gente só tem combatendo a corrupção a Polícia Federal, mas se cada polícia...
Melhorava estadual, muito, né?
Nossa!
Olha, me dá o contrato dele.
Eu vou pedir. É uma história muito boa.
Pede para mim que eu quero sim, quero ouvir.
Muito
bom. Tá
bom?
Muito obrigado. E vamos começar
com
de novo em agosto, quando o filme for para as telas.
Eu quero que tu assista antes.
Eu quero assistir, me chama que eu vou, tá bom?
Não, valeu. Um beijão pra
você. Obrigada, foi um prazer, Metel. Um beijão pra você.